começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Entra na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quinta-feira, 11 de janeiro, ano 18, com os comentários dele, voltando das férias, celerepe, alegre, todo bonitinho, cabelo cortado, bronzeado, roupa nova, todo cheiroso. Ele, Zé, bota a vinhetinha dele, bota. É, Valdir Luiz voltando, depois do seu giro pela Europa e pela Ásia. Jorge Vamburg, direto de Brasília. E meu amigo, Márcio Guedes do Leme. Do Leme ao Pontão, maravilhoso, é isso aí. Praia Orla Marítima do Rio de Janeiro. Mesa de áudio da Nacional, a categoria do nosso José Roberto Paula. Central Técnica, Joca Sanz, produção Luiz Cabeça Ferreira, está começando para todo o Brasil o mais tradicional programa esportivo, o programa No Mundo da Bola, desde os tempos do Antônio Cordeiro. Pintem na área, galera, estamos juntos, vamos até às 6 da tarde com o programa No Mundo da Bola. E começa falando o programa No Mundo da Bola de hoje, do torneio da Flórida, o Florida Cup. Vamos nessa! Começando o programa com... Bota aí o timaço nacional, bota, Zé. Bota o timaço nacional. Bota o hino do Corinthians, bota, coloca. Mas daqui a pouquinho, então, o Corinthians superou o PSV Eindhoven pela Florida Cup ontem no Orlando City Stadium. Luiz Ferreira traz as informações pra gente. Boa tarde, cabecinha.
Muito boa tarde pra você, Ricardo.
Deixa eu abrir o microfone, senão ninguém vai te escutar. Tá chegando aí? Não tá chegando. Muda de microfone, cabeça. Senta, Maurício, levanta. Aqui é tudo ao vivo, a gente explica, sem problema nenhum. Isso, muda de lugar.
Depois certa. Boa tarde.
Boa tarde,
de novo. Bom dia, folga em revelo mais uma vez.
Boa tarde, Luiz. Folga em revelo, meu Deus do céu.
Vai, abraço ao Márcio, ao Jorge, ao Zé Roberto aqui na mesa e os ouvintes aqui ligados aqui na Rádio Nacional. Cuidado, não caia. Mas ela, o Corinthians passou para o seu primeiro compromisso na Florida Cup, empatou no tempo normal com o PSV Eindhoven da Holanda por 1-1. O gol foi marcado no primeiro tempo do Corinthians, marcado pelo Rodriguinho. No primeiro tempo, o Corinthians jogou com a equipe considerada titular. Entrou o Juninho Capixaba, que veio do Bahia, como substituto do Guilherme Arana, que foi para o futebol espanhol. E no segundo tempo, o técnico Fábio Carille colocou os reservas. O goleiro Kaique França teve uma atuação sensacional e ainda pegou um pênalti na decisão por pênalti, que foi vencida pelo Timão. Nós vamos ouvir o Rodriguinho falando de como é bom começar o ano com o pé direito.
Bom começar com o pé direito, né? Dar confiança no trabalho. A gente fica feliz aí que conseguimos sair com a vitória hoje. É pouco tempo de preparação, a equipe vai evoluir muito, mas a gente está no caminho certo mais uma vez. Esperamos que a gente tenha um ano tão bom quanto foi 2017.
Tá aí, portanto, o Florida Cup, primeiro jogo, Coringão se deu bem. Nos pênaltis hoje teremos Atlético Mineiro contra a equipe do Rangers da Escócia. E lembrando que o Atlético Mineiro não foi com o seu time principal. O Atlético Mineiro foi com a garotada, foi com reservas. Ele que se prepara, o Atlético, para a Copa do Brasil, Mineiro e Sul-Americano. Então ficou com o time aqui. Deixa eu cumprimentar, então, ele voltando de fora. E a primeira pergunta para você, Valdirzinho, já dando boa tarde. Vale a pena fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos? Solta mais uma vez a vinheta do cheiroso Valdir Luiz.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Um grande abraço para você, para os companheiros Maurício, o Luiz, para o Zé Roberto, para o Márcio Guedes, meu querido amigo Márcio Guedes, grande alvinegro como eu, com o Jorge Vamburgo em Brasília. Alegria muito grande estar de volta, né? A gente sente saudade, a gente quer tirar férias, mas depois quando está de férias, sente saudade. E hoje eu estou de volta aí, graças a Deus, feliz de estar de volta aqui, falando nesse microfone famoso da Rádio Nacional. Eu acho que não vale a pena, não. Não vale, não. Se você analisar bem, claro, mas eu acredito que é aquele detalhe, o que é combinado não sai caro. Durante as férias até conversei com o meu amigo Paulo Autori de Melo, que é o novo homem forte do futebol do Fluminense, e o Paulo disse que o Fluminense vai receber R$500 mil só, mas é um acordo que já vem de anos. Então, prejudica a preparação do clube. Estou citando aqui o Fluminense, que nós estamos aqui no Rio. Mas tem o Atlético, o Corinthians, ontem eu vi o jogo, botou o time titular no primeiro tempo, no segundo tempo botou o time de reserva. Você vê o Fluminense, vai jogar amanhã, depois que joga
contra o PSV.
Ou segunda, e chega terça-feira para jogar quarta de tarde, abrindo o campeonato contra o Boa Vista. Então, quer dizer, eu não sei até que ponto vale no aspecto financeiro. Vale para jogador que faz compra, vai ver o Mickey, uma festa total. E para quem, para os brasileiros que moram lá na região.
Os mazelinhos estão lá, vão lá ver o jogo.
É, Beldinho, vão lá, torcer, tudo.
Moram lá,
vão vaiar, fora.
Fora, Peter, fora, Mário. Não, mas já mudou.
Obrigado, Abad. Agora, obrigado, Autor. Essa é a mesma ladainha. Vai começar no jogo Botafogo, se for ver. Então, o que acontece é que eu acho que não vale a pena, mas tá no contrato, né, mas é. Eu acho que é fundamental você fazer uma boa pré-temporada. Em que pese esse ano ser um ano atípico, que nós vamos ter dois períodos de férias por causa da Copa do Mundo. Alguns clubes tiveram 20 dias só, depois vão ter outros que tiveram 30, mas esse ano a preparação vai ser em dois períodos. Agora no final do ano, dezembro, início de janeiro, e depois, no meio do ano, no período da Copa do Mundo.
Deixa eu dar uma cortada no seu boa tarde. Eu queria introduzir no papo os nossos comentaristas. E você falou em Fluminense e Botafogo, você é o clássico da segunda rodada. Me chama a atenção uma coisa. Todo início de ano, amigos da Nacional do Rio, de Brasília, do Alto Solimões, da Amazônia, da ebc.com.br, você que navega na internet, todo início de temporada nós perguntamos aqui, nós fazemos um levantamento, qual seria o principal time do Rio de Janeiro para a temporada? Lógico, isso começando agora, pode mudar, mas nesse momento. E qual seria a quarta força do futebol carioca para 2018? Logicamente, levando-se em consideração o início de janeiro, que acabou no ano passado e tal. Para você, Valdir, quem é a primeira força do futebol carioca em 2018,
olha, eu diria que seria o Flamengo.
E a quarta força?
Eu não diria a quarta força.
Mas tá bom, mas a princípio sim.
Só eu acho, lamentavelmente, eu acho o Fluminense. Porque pese ter tem dois campeões do mundo, tem uma comissão técnica de alto nível, mas pela saída dos jogadores. E o que me preocupa, eu acho que vai brigar, eu acho que o Fluminense vai ter. No papel, quer deixar bem claro?
No papel. Claro. Então, Fluminense para você.
Para mim, a única coisa que eu acho que é uma. Eu disse isso na reunião do conselho, eu volto a repetir publicamente aqui. É um bom rapaz, uma gente boa, mas eu acho que é muito inexperiente pro carro. Pode até dar
então,
certo.
Então, para Valdir Luiz Machado, primeira força o Flamengo, quarta força o Fluminense, a princípio. Vamos a Brasília, eu quero cumprimentar Jorge Vamburg. E o boa tarde em relação a essa pergunta. Boa tarde, Vamburg.
Boa tarde, Ricardo Mazella, meu querido amigo Valdir Luiz, um grande abraço, bom retorno, enfim, é um prazer tê-lo de volta no programa. E em relação ao futebol carioca, que vai começar agora...
Terça-feira, Botafogo terça-feira, e Portuguesa. Botafogo e a Nacional estará presente, estarei narrando esse jogo lá do Valdir Luiz.
Certo. Olha, a pergunta específica em relação à quarta força, eu tenho que dizer o seguinte, Mazella.
Sim.
Apesar das perdas sofridas pelo Fluminense, mas eu vejo que, me parece que, na verdade, essa situação de quarta força atualmente é o Botafogo.
É o Botafogo para você. Maurício Costa, meu amigo Maurício Costa... Pra você, daqui a pouco eu pergunto pro Márcio Guedes também. Primeira cabeça também, primeira força e quarta força.
Olha, primeira força pra mim, sem dúvida, é o Flamengo, né? Terminou como o primeiro, melhor carioca no Campeonato Brasileiro. O Vasco, ele tá. Ele poderia, pra mim, aí, tentar disputar com o Flamengo, mas tá perdendo os jogadores importantes. Perdeu o Anderson Martins, tá prestes a perder o Madison. Agora, a quarta força, pra mim, a quarta força, eu infelizmente acho que é o Botafogo. Porque o Fluminense, ele tá perdendo o jogador, mas o Fluminense tem alguns jogadores aí pra contratar. O Fluminense tem uma base boa de Xerém, tem jogadores. O Botafogo eu não vejo assim. Então, se eu fosse votar, a quarta força, o Botafogo.
Bom, pra Macho Guedes, boa tarde! Fala, meu amigo, meu irmão! Márcio Guedes, abre a janela do Leme ao Pontal, vendo aquelas mulheres bonitas desfilarem no calçadão. Fala, garoto!
Grande Mazela, esse é o homem, né?
eu me esforço.
Olha, é uma pergunta meio complicada agora, porque muita coisa pode mudar no papel, né? Contratações vão acontecer, jogadores vão sair. Evidente, o Flamengo continua sendo como a força principal, né? Porque, embora jogadores ainda não tenham se
Mas você comunga da opinião do Maurício Costa e do Jorge Vambu que o Botafogo é a quarta força?
Não acredito que ele faça isso.
Acho sim, acho que o Botafogo é a quarta força. Porque
viu?
O Fluminense, apesar das perdas, né, tem alguns jogadores importantes que não saíram ainda, pelo menos o Dourado não saiu ainda, né? O Scarpa vai sair, mas ninguém sabe. E o Botafogo tem contratado jogadores que eu não conheço. Todo mundo diz, ah, esse é veloz, esse joga pelas pontas. Sei que, ou esse foi bem no Ceará, o outro foi bem na China. Então é complicado, entendeu? Eu acho que a política do Botafogo parece de fazer uma ampla reforma administrativa no clube, saneamento financeiro, mas bola no campo eu tô achando meio complicado. Quer dizer, a princípio, pelo menos, talvez...
Tudo a princípio, né?
Tudo a princípio.
É, né? Verdade.
O Botafogo é a lamentável quarta força.
Para fechar, Luiz Ferreira, sua opinião, boa tarde.
Boa tarde mais uma vez, mas ela, pelo poderio financeiro, claro, o Flamengo, a primeira força do Rio de Janeiro. E vou seguir a opinião do Maurício e do Márcio do Vamburgo. O Botafogo hoje está contratando um monte de jogador que você vai ter que fazer cara a crachá para saber quem que é. Jogou pela Série B é uma coisa, Série A é outra, vai disputar a Sul-Americana com esse time no 180, vai, infelizmente para mim, o Botafogo é a quarta força do Rio de Janeiro hoje.
Pô, vem cá, por que você, Valdir?
Você não vota, não?
Eu não tenho medo do Flamengo, eu também acho que o Márcio Guedes e o Vamburg são dois caras inteligentes e equilibrados, inclusive o Márcio é mais inteligente do que você, meu amigo Valdir, porque falou assim, eu não acredito, começou já chegando, dando ataque você aqui, e agora, o que você falou em off agora? Vou começar a me aborrecer. Márcio Vamburg, ele já chegou e falou em off, já estou me aborrecendo, primeiro dia e já bota um Botafogo como a quarta força. Ele está aborrecidíssimo. Eu vou votar também, o Botafogo é a quarta força.
Fala aí que o Valdir Luiz, no ano passado, Corinthians com uma quarta força no futebol paulista. Corinthians ganhou tudo.
É verdade, tá vendo? E o Botafogo é um time supersticioso, quem sabe acontece. O que você quer falar então? Você é minoria, você tomou de 5-1. 5-1.
Mas no campo não vai ser. Olha só, eu respeito bastante a opinião do Márcio, mas o Botafogo contratou dentro dos padrões financeiros do clube. Agora mesmo, o Botafogo ainda está pagando conta daquelas duas malfadadas gestões do seu Paulo Roberto de Freitas, que tem um lobby danado de alguns segmentos da mídia, e do desastrado Maurício Assunção. Agora mesmo é Muricy Santana, o Botafogo tem que pagar 1 milhão, agora é Sidorf, Oswaldo de Oliveira, Wagner Mancini. Então, dentro que o Botafogo pode, o Botafogo está contando.
Olha só, você está justificando nada.
São jogadores.
Você está chorando pelo passado. Você não falou, me desculpe. Você está duro de cintura, você não falou nada até agora.
Olha só, o Botafogo, todos os jogadores do Botafogo contratou uma aposta.
Tá nervoso, cara? Tá nervoso. Vamburg, Márcio, ele tá nervoso, a boca tá seca, tá nervosíssimo aqui, irritadíssimo.
A maior aposta pra mim não é nem jogador, a maior aposta pra mim é o Felipe Conceição. Eu trabalhei com o Felipe quando eu fui supervisor, quando eu fui assessor de imprensa. Ele é um bom rapaz, mas é uma aposta. Tem 38 anos e saiu do sub-17 direto pro
Prepolo. Valdir.
Esse pra mim é a maior aposta do que o jogador, pô, não.
O Felipe Conceição deu uma entrevista aí, dizendo que o futebol comigo é ofensivo, vou acabar com essa história de três volantes. Olha, hoje em dia, para você jogar aberto, só se tiver um timaço. Aí eu até concordo que é mais bonito ver. Mas você com o time limitado, no futebol brasileiro, que só tem time medíocre, se você não jogar com muita precaução defensiva, você vai cair no cavalo bonitinho. Agora, para você ficar mais tranquilo, vou te falar uma coisa. Houve uma espécie de conspiração interna aí para irritar o um amigo.
Traíra! Traíra!
Canalha!
Vamburgo, você viu? Márcio Guedes é traíra!
Márcio Guedes é da Irmandade, rapaz!
Esse papo de Irmandade!
Pensando melhor, Valdir, em uma segunda, segundo pensamento, eu diria a você o seguinte: o Flamengo realmente é o melhor de todos, é o favorito, porque não quer dizer que vai ganhar. Os outros três, pra mim, estão num nível muito parecido. Estou com problemas sérios, eu colocaria os três no mesmo nível.
Eu também, agora, você não falou isso.
O que me preocupa mais, agora eu vou falar uma coisa bem, bem interessante aqui que vai tocar no Vamburgo. O que me preocupa mais é a debandada do Vasco, porque o ditador lá tá, já não tem mais condição de continuar.
Não vai dar nem tempo,
Valdir. E ele vai querer destruir. Já mandou o Anderson Matiz embora, o Watson está indo embora, disse para o Anderson Barros, quando foi receber o convite do Botafogo: pode ir, porque eu não tenho dinheiro para pagar, pode comprar na justiça. E o pior, as pessoas estão saindo do Vasco e vai tudo estourar na gestão do Júlio Brandt. Então, eu acho a situação do Vasco pior do que o dos outros dois, do que o Botafogo e o Fluminense, que pelo menos tem presentes equilibrados, as coisas estão caminhando e o Vasco vai disputar uma competição importantíssima, que é a Libertadores.
Meu amigo Jorge Vamburgo, você se sentiu tocado pela essa ameaça de Valdir Luiz?
Não, de fato, o Botafogo, eu acho que realmente nessa posição que nós o colocamos, de quarta força, ele está bem situado. Mas ele poderia estar agora como terceiro, talvez, né, disputando com o Fluminense. Fluminense perdeu muita coisa, né, perdeu jogadores importantes, então... mas não passa disso. Agora, quanto à análise que ele fez, por exemplo, em relação ao Vasco, mas o Vasco está contratando também. Pode ter perdido alguns jogadores, mas está contratando. E já repôs, né, para o lugar do Anderson Martins, levou aí o Eraso, né, pelo que eu vi, e já tinha feito outras contratações.
Deixa então, Vamburgo, chamar o Maurício assim. E o Cabeça para informar os amigos, todo o Brasil, refrescar a memória dos contratados do Vasco da Gama até agora para a temporada 18.
Começa aí, Cabeça, se você esquecer algum eu falo.
Beleza, o volante argentino Desábato, o atacante Rildo, o meia Thiago Galhardo, o zagueiro Eraso, e tá prestes uma notícia que saiu agora: o Júlio Brandt teria se encontrado com o camaronense Eto'o num restaurante em Paris, na França. E o Eto'o mostrou interesse em jogar no Brasil.
Tá, tem mais dois. Tem o zagueiro do Palmeiras, um zagueiro que é até baixo do Palmeiras.
Luiz Gustavo
também.
Pelo nome é bom zagueiro.
O outro zagueiro, para repor aí a ausência do Anderson Martins, o Riascos, que parece que chega amanhã, ele mesmo já anunciou a própria contratação. E o Vasco estaria também interessado no Eto'o. A situação do Eto'o depende muito do Brandt
político.
Do Brandt assumir.
O problema do Vasco é a falta de diálogo, é a transição. Porque se fosse uma pessoa séria, que não pensasse nos seus interesses particulares, pensasse no clube, ele sentava com o Júlio Brandt e fazia a transição.
Honestamente, a perda do Anderson Martins pro Vasco é sentida, porque o Anderson Martins, para mim, é titular em qualquer time do Brasil.
Do Brasil.
Mas o Vasco não vai sentir tanto. O Vasco tá contratando zagueiro. Se o Zé Ricardo ajeitar ali, o Zé Ricardo consegue colocar a zaga boa. O maior problema do Vasco é a confirmação da saída do Madison. O Vasco não tem lateral direito. Deixou o Gilberto ir pro Fluminense, o Vasco não tem lateral direito. Essa, pra mim, é a prioridade do Vasco, se o Madison sair.
Fala, Vamburgo.
Olha, o Madison eu considero um jogador apenas razoável. É um jogador que cruza mal, muito veloz, mas cruza. Eu já vi constantemente o Madison cruzando na cintura do marcador, em vez de cruzar para dentro da área. Então, é um jogador que nunca fez um gol, mesmo atuando numa posição ofensiva, nunca fez um gol pelo Vasco, que eu me lembro, nunca fez. Né? Então, eu acho que não vai, se sair, não vai fazer tanta falta assim. Eu acho que para essa posição tem muitos jogadores aí que podem ser contratados, né? E até, quem sabe, na divisão de base,
vendo alguma coisa boa, né?
O Cabeça até lembrou agora, o Pikachu, que eu tinha esquecido, né?
É, tem o Pikachu pra lateral ainda.
Tem o Pikachu, exatamente, a gente tá esquecendo que o Pikachu é lateral de origem, né?
É verdade, ele foi deslocado para o meio. Eu quero saber
do... Tem um lateral do Sopa aí que o Mazella gosta muito, que voltou pro Palmeiras, que é o Lucas.
Já acertou com Vitória da Bahia.
Fazendo graça, você é a quarta força.
Eleito a quarta força,
eu não falo mais nada, você é a quarta força. Márcio, o que você tem a dizer sobre o Vasco da Gama? Porque eu acho que dentro da realidade vascaína, e independente do momento político, o Vasco, você acha que está se reforçando pontualmente?
Eu acho que está se reforçando razoavelmente, agora vai tudo depender da nova situação política do Vasco, a gente chegar a uma conclusão melhor. Agora, desses três aí, fora o Flamengo, é o que me parece, pode montar um elenco melhorzinho, né? Agora, o Valdir Luiz tinha certa razão quando ele falou que essa maior tranquilidade do ambiente interno do Botafogo, com as coisas definidas, sem brigas, sem pressões maiores, isso pode favorecer o Botafogo, aliás, favoreceu o ano passado. O Fluminense está muito mutuado, está muita pressão em cima, jogadores insatisfeitos, salários atrasados, cobranças. O Botafogo não vive isso, isso pode atrapalhar demais o Fluminense. E o Vasco tem a parte política tumultuada, com ódios, com disputas judiciais. O Botafogo não tem nada disso. O Botafogo pode se beneficiar de se transformar na segunda força se o Vasco Fluminense se naufragar nesses problemas todos que eu falei aqui, né?
É, agora, eu queria que você falasse também, Márcio, né, quando são 17 horas, 25 minutinhos, e você acompanha em todo o Brasil o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões, Amazônia, você que navega na internet, abc.com.br, eu queria que você falasse também um pouquinho, rapidinho, para a gente ir para o break, em relação ao técnico, já que o Valdir Luiz está preocupado com a inexperiência do Felipe Tigrão.
Felipe Conceição.
Felipe Tigrão.
Não pode mais ser Tigrão.
Ah, não. Tigrão. Vai ser Tigrão. Conhece como Tigrão?
O cara quando
para. Ele falou, eu mudei de profissão, então mudo de nome.
Então, ou Tigrão, ou Conceição, ou qualquer coisa.
Big Tiger. Eu tenho que falar, porque ele segue a mesma trilha do Jair. Foi uma coisa que funcionou. Ele conhece o elenco, conhece os garotos. Pode fazer uma ponte ótima entre o pessoal da base e o pessoal profissional. Dizem que o outro técnico, aquele da Sub-20, como é que é o nome dele?
O Eduardo Barroca.
Esse Barroca seria o ideal, porque o trabalho dele é reconhecido e elogiado por todos. Mas eu acho que como o Felipe estava mais junto do Jair, o trabalho dele, a opção foi por ele. Vamos esperar para ver. Mais difícil ter uma opinião desse momento.
É, mas
é uma boa, quem sabe, né?
Você deu o exemplo de um cara que deu certo, que foi o Jair, mas o Jair subiu, desceu algumas vezes, tinha mais rodagem. O Eduardo Húngaro também foi a mesma história e não deu certo. Não, peraí, Valdir, não.
Não vem me falar de Eduardo Húngaro,
foi mal. Mas foi o exemplo. Você está aqui como analista.
Não, você quer falar de Eduardo Húngaro, é uma coisa que não deu certo. O Jair...
O Márcio, você não presta atenção no que o cara tá falando. Tá vendo, Márcio? Você fala, ele tá ligando lufas porque você fala. Ele não presta atenção. O Márcio falou, pode dar certo seguindo o exemplo do Jair, que funcionou. Sim. Aí eu lembrei que outro exemplo não deu certo. E o torcedor do Botafogo, que acompanha a Nacional aqui agora, tem um direito de saber... que também o Botafogo testou uma outra opção que não funcionou. Não
funcionou.
Então, não me venha
a falar disso. Mas o Jair é o seguinte, o Jair tinha trabalhado com 7 treinadores como auxiliar, 7. Ele trabalhou com o Estevão Soares, com o Ney Franco, com o João Santana,
e o Felipe
com
o Jorge Conceição. Oliveira,
Cuco. O Felipe só trabalhou com o Jair.
Então, é mais um motivo para o Mazella lembrar do Eduardo Húngaro.
Claro. O Jair já tinha dirigido... Então, 3 vezes o time principal, eu torço muito pro Felipe.
Primeiro, ninguém tá falando que você tá torcendo.
Segundo, que eu sou Botafogo. Mas eu acho que o Felipe, na minha opinião, é uma aposta.
Então é mais fácil ele seguir, não dá certo, aparentemente, porque ele não tem a rodagem que teve o Jair. E seguir o Eduardo Húngaro, que lamentavelmente é um cara esforçado, que não funcionou.
Não funcionou porque naquela época era uma bagunça.
Não tinha o Sidorf,
era o time da
Gabriel,
não,
Dória.
Não, esses caras foram embora no início de 2014. Todo mundo foi embora. Quando aquela figura desagradável que botou os amigos da praia e virou a festa.
17 e 27, mas então, pelo que nós falamos, é mais fácil pintar um novo Eduardo Húngaro a princípio do que um...
Não, é diferente, que ele pelo menos, o Eduardo Húngaro caiu de paraquedas no Botafogo, o Felipe não
jogou,
o
Eduardo Húngaro não participava do Sub-20 do Botafogo? Ele
jogou, entrou em
seis campeão com o Sub-20 do Botafogo?
Aquele presidente, que eu não gosto de falar o nome dele, o dentista, ele tirou o Oswaldo de Oliveira pra botar o Eduardo Húngaro, pô, então mandou o Renato embora pra ficar com o Gabriel,
a questão não é essa, cara, não estão falando outra coisa, Valdir, não é isso. O Eduardo... me ajuda, Vamburgo. O Márcio, olha aqui. O Eduardo Húngaro era treinador do Sub-20, não é isso? Era. Então, ele foi... Não importa como ele chegou lá, mas ele foi puxado do Sub-20 para o time principal. Isso. Sem ter experiência no time principal.
Nenhuma.
Nenhuma. Ponto. O simpático Felipe Tigrão, Conceição, ele é do Sub-17.
Tá um ano, mas sub, ficou um ano.
Ficou, sub, ele tá do Sub-17 e ficou como terceiro auxiliar.
Segundo auxiliar.
Do Jair Ventura.
O David ficou um ano com o Luxemburgo e não deu nada. Dizer, não,
então,
um
ano não significa nada. É preocupante.
Mas eu não tô falando ao contrário. Tô falando que é uma aposta. Mas tomara que dê certo. Eu acredito mais nele.
Certa ou uma aposta errada?
Ah, essa é a pergunta.
Olha, ô Márcio, os resultados é que vão dizer. Muito prematuro a gente falar.
Qual
a
sua opinião, cara, aqui no microfone? Desça do muro.
Eu?
Sim.
Eu não colocaria.
Tá bom, pronto, fechou. Fechou, Márcio. Pra pedir o break aqui, porque o senhor Valdir Luiz fala coisa com coisa, muda tudo. Aí depois falou que quando o Botafogo é a quarta força, quase quando a cadeira, vocês querem me irritar. É pra fechar esse negócio aqui.
Tá um complô contra o meu amigo Valdir Luiz. Vamos ficar.
Ah, ô, Vamburgo, você acha que tá tendo algum complô, ô Vamburgo?
Acho.
Olha aqui, é por isso que eu admiro, sou fã de carteirinha e tiro o chapéu pra Márcio Guedes e Jorge César Vamburgo.
Muito obrigado. Da mesma forma.
Meu Deus. 17h29. Márcio, você quer ficar ou quer vir embora?
Posso ficar mais um pouco?
Ficou mais um pouco. Todo o programa ele gosta.
Fica mais um pouquinho.
Fica mais um pouquinho. Vai pra janela, vê quem tá passando.
Toma um ventinho.
Toma um ventinho. Depois você volta todo serelepe aqui. 17h30, meu amigo Zé Roberto. Vamos falar de estádio agora? Momento estádio com a minha amiga Astrid Nick. Cadê?
Momento estádio.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira. Joana Maranhão não renovará seu contrato com a Unisanta por discordar da contratação de Ricardo Moura, ex-dirigente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, que ficou preso por cerca de 2 meses ano passado. Ricardo de Moura é desafeto confirmado de muitos atletas da modalidade. Joana Maranhão postou nas redes sociais a explicação para o seu desligamento. Abre aspas, por questões morais, acabei me tornando, por consequência dos meus posicionamentos, referência de ética enquanto atleta e é o que faz sentido para mim e me traz sensação de dever cumprido ao final de uma prova. Apesar de não me caber fazer qualquer tipo de julgamento, considero impossível e inviável minha permanência na equipe. Fecha aspas. Da equipe de esportes, Astrid Nick.
Ah, meu Deus do céu, vamos em frente, valeu Zé, vamos em frente. Antes de irmos para o break, agora sim, um break com Márcio Guedes, Jorge Vamburgo, Valdir Luiz, Maurício Costa e também o meu amigo Luiz Ferreira. Luizinho, para participar, qual a pergunta de hoje? Pulou, qual a pergunta de hoje?
Vai. A pergunta de hoje pode ser essa que a gente colocou aqui pro Valdir: qual você acha que é a quarta força do Campeonato Carioca, qual a primeira força do futebol do Rio de Janeiro e também, você tá satisfeito com a atuação do seu time no mercado da bola?
Então ligue pra gente, olha só, o WhatsApp é 21 Rio de Janeiro, 997849503, telefones 2176918. 2176919, final 18 ou final 19, ou uma mensagem através do Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Participe com a gente, 17h32. Já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Para mandar o seu recado na Rádio Nacional, nós temos a Central do Ouvinte. De segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, horário
de... O programa História do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Atenção, passageiro. Quando entrar em um veículo, procure logo onde está localizado o cinto de segurança ou pergunte ao motorista e coloque-o. Esse gesto pode salvar sua vida. Não se arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Lembrando que a Nacional vai transmitir a abertura do Campeonato Carioca. Estaremos eu, Valdir, Maurício, Vamburg, para Botafogo e Portuguesa. Jogo lá
no estádio Nilton Santos.
O Nilton. É, qual horário?
21 horas e 30 minutos.
Quarta-feira vamos transmitir com Borges, você. Você também mostra na quarta-feira?
Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo é o Mengão.
É o Mengão do Bandeirinha.
A
estreia do Flamengo contra o Volta Redonda.
O Voltaço.
E sendo que o Flamengo vai com o time aí sub-20, né? Porque o time titular do Flamengo só volta segunda-feira.
É verdade. E o Vasco joga contra quem na estreia, Maurício?
Quinta-feira contra o Bangu, 19h30.
Aonde?
Lá no estádio Guilherme da Silveira.
Ah. E o
Fluminense estreia quarta-feira, 16h30 contra o Boa Vista, lá no estádio
Bacachá. Esse jogo do Vasco é importante. O Vasco precisa já botar de cara o time que vai jogar a Libertadores, a fase preliminar da Libertadores, para dar ritmo de jogo para esses jogadores.
Ele pode fazer, eu tô sentindo que o Zé Ricardo vai fazer o que o Jair Ventura fez ano passado. Ele vai colocar o time, ele tem 4 jogos até a estreia na Libertadores. Aliás, 3 jogos. E ele tem o clássico contra o Flamengo, que é dia 28, e dia 31 já estreia na pré-Libertadores. É bem provável que ele use o jogo contra o Nova Iguaçu, que é um jogo em São Januário, para botar o time titular e mesclar o time
com os outros. Esse jogo contra o Flamengo, eu acho que até pode ser que ele nem jogue com o time titular mesmo, porque vai que perde. Aí vai sem moral, com a moral baixa pro jogo da Libertadores.
E além disso, você vai jogar um sábado vai jogar na quarta contra o Leão Concepcion. Pela Libertadores. Então, eu acho que é bem provável que ele use o jogo quando volta.
Vamos ver. Então. 17h36, fala você as mensagens, Luiz Ferreira.
Vamos começar primeiro com nossos telefones, o 21176918 ou 6919, código do Rio de Janeiro 21. O Lúcio Paulo, de Nova Iguaçu, diz: a primeira força é o Flamengo, a quarta força é o Vasco. A partindo aqui para o nosso facebook.com/Rádio Nacional Rio, o Oswaldo Lima, ele que fala, ele não colocou de onde fala aqui no Face dele, depois a gente pesquisa. Sou flamenguista, mas o Vasco com o Irico é a quarta força. O Ângelo Campos: Fluminense era para ser o primeiro, mas é o terceiro. O negócio é o cascalho. Tem time que cai dinheiro do céu, me contrata a jogar 34 anos pagando uma nota. O mundo do futebol é caro,
tá, não falando é fácil. De quem? Quem seria
tá isso? Falando do Flamengo, que tá de olho no Wagner Love aí para repatriar o jogador, refazer o Império do Amor.
Acho uma boa. Rapidamente então, ô Márcio, é uma boa o Wagner Love no Flamengo?
Pode ser, né? Olha, tudo pode, tudo não, talvez. É muito difícil. Jogadores que vêm também de fora, já são reciclados, já são desgastados. Vem para ter fim de carreira. Olha, eu acho que não sou muito entusiasta. Eu acho que as divisões de base deveriam proporcionar novas esperanças, novos valores para a torcida. Eu não gosto muito dessa coisa de vir, volta e tal, não. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: o Campeonato Carioca tinha que começar no domingo, com com um grande jogo, com festa, com uma boa promoção. Os próprios dirigentes, os próprios organizadores, a própria TV. Começa o campeonato, um jogo na terça, outro quarta de tarde, outro quinta. Uma bagunça, jogos que todo mundo sabe sem interesse, grande contra pequeno, o grande com o time reserva. Quer dizer, está mais que provado que os próprios organizadores, os próprios clubes não dão o campeonato estadual mais a menor pelota, né?
Você comunga dessa opinião, Jorge Vanburg?
Comungo. E eu queria dizer o seguinte, é que o Flamengo tem dois jovens jogadores revelados em casa, que são o Lucas Paquetá e o Felipe Vizeu, e na minha opinião era hora dele promover esses jogadores e fazer com que eles se firmassem no time como os atacantes ali do Flamengo, porque são jogadores muito promissores, na minha opinião. Por isso eu não vejo sentido em trazer o Wagner Love. Agora, eu também queria só dar uma informação, eu estava vendo aqui, infelizmente, o Botafogo não está indo bem na taça, na Copa São Paulo de
Júnior. Eu não vou falar nada, eu sei que está perdendo. Eu queria poupar o Valdir dessa informação.
Ah, então tá.
Não, agora você fala, você que é outro traíra, você e Márcio Guedes, são dois traíras. Pode falar, pode falar.
Namora você.
Devo falar?
Deve, informação, não se briga com a informação.
E nem se esconde a informação. Você sabe muito bem disso, porque é um jornalista brilhante. Então não enrola e fala.
O resultado parcial. Ainda não terminou o jogo. O resultado é parcial. Pode só piorar, lá na Arena Capibari. Botafogo 0, Desportivo Brasil de São Paulo 2. Então a situação é complicada, porque esse jogo é de mata-mata. Ou mata só, porque é só um jogo, né?
Agora, esse então, time Botafogo é o time que o Felipe Conceição deixou?
Não, esse time é o time. É o time que o Barroca pegou.
Começou a gaguejar.
É algumas peças que o Barroca pegou.
Mas esse time aí foi o time de melhor performance da primeira fase.
Fez 13 gols.
Goleada aqui, goleada colar. Que eu vou te contar, que é demais, né? É meio Botafogo isso mesmo, né?
É. Aqui. Fala do Márcio Guedes agora. Não,
mas ele falou com sentimentos que me deixa feliz.
Olha, só para completar, os gols foram do Arthur e do Wesley. Para o Desportivo Brasil.
Que é o Red Bull, não é isso?
É o Red Bull.
Para onde foi o Éder Luiz, inclusive. É.
Olha aqui, com razão, Wagner Love. Eu acho que o Flamengo está fazendo uma grande bobagem. É um ex-jogador em atividade, é problemático. Aí eu escuto falar o Império do Amor. O que o Flamengo ganhou com o Império do Amor? Ganhou nada.
Nada.
Império do
Amor. E como detalhe, joga na Turquia. Num time que é fraquíssimo lá, um time fraco demais.
É o 13º colocado em 18 equipes disputando a competição.
Então, fraquíssimo. Só o Maurício Costa jogar boa.
Discordo frontalmente de todos.
Não é um jogador de área. O jogador de lá de campo, o Flamengo precisa de uma referência pro lugar do Guerreiro. Tem o garoto Felipe Vizeu e o Bambu lembrou muito bem, ainda tem o Lucas Paquetá. Rapaz. E com relação ao campeonato, eu acho que o campeonato tinha que ser aberto um domingo com um clássico. Esse Fluminense Botafogo tinha que ser abertura do campeonato.
O clássico vovô. Fala, Maurício.
Acho o Wagner Love um belíssimo jogador. Pra mim, joga muito. 34 anos e em 2 meses aí, no máximo, ele já tá em forma de novo, sempre se cuidou. Pra mim era jogador que se tivesse tido mais oportunidades, principalmente com o técnico Dunga na seleção brasileira, poderia ter vingado até na seleção brasileira. É um injustiçado pra mim o Wagner Love. E no Império do Amor ele jogou muito, o Wagner Love jogou muito, muito. No Flamengo naquela ocasião. Mas isso não quer dizer nada.
O Adriano é outro também.
A torcida do Botafogo agradece aquela final, o Adriano
ele se perdeu sozinho. O Wagner Love, ele sempre, dentro de campo, ele sempre jogou muito. Então, acho que o Wagner Love seria uma grande contratação
pro Flamengo. Você tá aparecendo o Valdir na primeira hora do programa, levou de goleada. Você tá aqui, levou de goleada. 17h41. Maurício, segura aí, que eu quero que você volte agora, chegue mais um pouquinho, para falar a respeito da Rede Nacional na Copa. Solta, Maurício, fala o que você tem para trazer pra gente de Copa do Mundo. É boletim da Copa. Volta você, Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
A contratação de Felipe Coutinho pelo Barcelona ainda está dando o que falar. Pela Europa, jornais da Catalunha exaltam o jogador e a compra do Barça. Em Madrid e Turim, perguntam se Felipe vale mesmo os 163 milhões de euros. No Brasil, o foco é nos 15 milhões de reais que vão cair na conta do Vasco por ser o clube formador do atleta. Mas também tem aqueles que se preocupam muito com a presença de Coutinho na seleção brasileira na Copa do Mundo. No Barça, o clima é de alegria, com a sensação de que o clube finalmente preenche uma lacuna deixada por Neymar após a saída para o PSG. O elenco não vê a hora de Coutinho estrear. Seu amigo Luis Suárez deu boas-vindas ao brasileiro nas redes sociais. O ídolo Iniesta tirou foto com Felipe e o chamou de craque. Outro que fez questão de elogiar o atleta foi o lateral Jordi Alba.
Encantado de que venga Coutinho. É um grandíssimo jogador.
Eu estou feliz com a vinda de Coutinho. É um grande jogador. Não sei ainda onde ele vai atuar, pela direita ou pelo meio, quem decide é o treinador. Mas estou certo de que vai nos ajudar muito. Ele também ajuda na marcação, se entrega muito à equipe e ofensivamente é um jogador diferente do restante, como pode ser o Iniesta. Os jogadores que podem fazer a diferença em um jogo. Sobre o valor pago a ele, o mercado está assim e os outros jogadores estão felizes por jogar com o Coutinho.
E nós outros jogadores, pois, encantados de que venham a jogar, né, com o Coutinho.
É bom lembrar que nem sempre Coutinho foi tão elogiado assim. Até a chegada de Tite no comando do Brasil, Felipe estava longe de ser uma unanimidade como titular da seleção. Muitas vezes sequer era lembrado pela torcida como uma necessidade nas convocações. Mas desde a primeira partida com o treinador, isso mudou. E Felipe Coutinho assumiu o protagonismo da seleção ao lado de Neymar, além de ter se tornado o jogador mais importante do Liverpool. A ascensão do atleta é tão grande que até o rei do futebol fez questão de dar sua opinião sobre a transferência do meio-campista para o Barcelona. Pelé usou sua conta pessoal no Twitter para mandar o recado a Felipe Coutinho. Em inglês e também em português, o maior atleta da história do futebol escreveu: "Eu espero que essa transferência seja boa para você, Felipe. O Brasil precisa de você na Copa do Mundo." Que responsabilidade em Felipe Coutinho! Ser o segundo jogador mais caro do mundo é bom. Traz fama, dinheiro, exposição, um time excelente, busca de títulos, mas também muita cobrança.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Muito bem, obrigado Maurício. Falando agora de seleção brasileira, o Diego Souza se apresentou no São Paulo. E aí, Luiz Ferreira?
E aí que ele vestiu, recebeu a camisa 9 da diretoria tricolor. Em tese, vem para substituir o Lucas Prato, que foi para o River Plate. Mas um assunto surgiu na entrevista coletiva, Gustavo Scarpa. Olha o que o Diego Souza falou sobre se teve contato com Gustavo Scarpa ou não e se falou com ele sobre uma possível vinda para o São Paulo. Vamos ouvi-lo.
Não tive nenhum contato com o Scarpa, até porque o Scarpa foi mais ou menos na volta que eu tive para o Fluminense. Fiquei pouco tempo, é um amigo, mas não tive nenhum contato. Mas é um grande atleta, um grande jogador e, sem dúvida nenhuma, vocês falando que eu tenho que fazer gols, é um cara que me ajudaria bastante.
Tá aí, portanto, o Diego Souza. Márcio Guedes, o que você acha? Diego Souza e Scarpa no São Paulo?
Eu acho ótimo, né? O próprio Diego Souza disse aí que com o Scarpa as chances dele de brilhar no ataque seriam maiores, porque é um jogador que tem jogo coletivo, um jogador que tem capacidade de conclusão muito, muito boa. E eu acho que ele só ficou meio deprimido no Fluminense nos últimos meses, caiu muito de produção, mas eu acho que ele com salário em dia, com um time bom, ele pode se tornar um craque. Eu gosto muito do estilo do Scarpa. E o Diego Souza também, embora o Diego Souza para mim seja muito instável, ele vive fases boas, fases ruins, vai alternando, é um jogador que não é tão confiável assim, talvez por isso na seleção brasileira não tenha se firmado. Agora, só queria levantar um tema aí, se for o caso de alguém comentar. Eu achei incrível essa ausência do Neymar na seleção da UEFA do ano de 2017. Isso é sintomático, hein? Da pouca confiança que o Neymar ainda tem por parte de torcedores do público europeu.
Fala, Maurício.
Foi uma votação popular, né, que a UEFA abriu no site. Sim, dela. Lógico, mais de 8 milhões e 800 mil votos e o Neymar ficou de fora. A dupla de ataque foi Messi e Cristiano Ronaldo, foi escolhido 4-4-2 no time. Os únicos brasileiros que entraram foram o Daniel Alves e o Marcelo. Aliás, o Marcelo foi o segundo mais votado. Só perdeu pro Sérgio Ramos.
Vambuco, você achou legal? Concorda? Agora, de votação popular também é meio complicado. Tem que ver o país, quem participou mais.
O país que mais votou foi a Índia.
A Índia, quer dizer, então é complicado isso, né, Vambuco?
Se o Neymar ficou de fora dessa pesquisa, pior para a pesquisa.
Eita. Tá certo, então. 17h47. Márcio, tá liberado, hein, Márcio?
Tudo bem, agora é essa pesquisa aí. Como é 4-4-2, dois atacantes, Cristiano Ronaldo e Messi ainda são imbatíveis em relação a uma comparação com o Neymar, né? De qualquer maneira, se houvesse confiança nele, eles abririam uma brecha aí para um terceiro jogador. Acho que o Neymar ainda precisa de um algo mais para receber a confiança do torcedor, né? Que, na verdade, é a figura mais importante. São 8 milhões, não é isso?
É verdade. 800 mil pessoas votaram.
Não podemos ignorar essa sua opinião. Não. Ah, porque ele é brasileiro. Hoje em dia, o futebol está globalizado. O cara é brasileiro. Tem dois brasileiros aí. O Marcelo super votado e o Daniel Alves. Então, eu acho que isso, se eu fosse o Neymar, eu olharia um pouco o meu umbigo, hein? Bom, é isso aí.
É verdade. Ô, Márcio, está vindo para cá, não está?
Hein?
Tá vindo pra cá?
Não vou não.
Triste. Todos ficamos tristes, sensual. Então faz o seguinte, tu fica aí, tá, não vem pra cá não? Então fica aqui com a gente. Então, 17h48, vamos em frente. Tá chegando ela voltou, ela tá de volta. Fala, querida.
Momento Estádio.
O brasileiro Igor Coelho perdeu seu primeiro desafio internacional do ano no Masters da Tailândia. A derrota foi para o adversário vietnamita Cao Quong Pan por 2-0. O próximo desafio de Igor Coelho será o Masters da Malásia entre os dias 16 e 21 deste mês. Em seguida, Igor vai se preparar para a disputa do Brasil Internacional. Da equipe de esportes, Astrid Nick.
Valeu, Astrid, já voltamos com Jorge Vanburg, Valdir Luiz, o meu amigo Márcio Guedes, Luiz Ferreira Cabeça e ele, o Maurício Costa. Agora ele mergulha no comentário, é o microfone esportivo do Brasil.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Maria, eu estava observando você lavar louça. Gostei da sua técnica. Primeiro tira o resto da comida, ensaboa tudo, deixa de molho, depois passa tudo no baldinho de água para tirar o excesso de sabão e só então abre a torneira para lavar o resto.
É, seu Antônio, assim fica mais fácil e a gente economiza água. Esse negócio de ficar com a torneira aberta à toa não é comigo, não.
Muito bem, Maria. Gostei de ver.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Sempre pensando em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil e o mais tradicional programa esportivo. Antes do Mário Silva, dá uma passada, meu amigo Luiz Ferreira, pelos nossos ouvintes. Tem cara irritado com a gente aqui. Quem...
Olha, rapaz, o Ailton de Nova Iguaçu ligou pistola aqui pro nosso telefone. O Botafogo não é a quarta força, não.
É a quinta?
Aí, não sei, não disse quem é a quarta. Eu não disse que nem a quarta. Tava tão... Ailton, calma, calma, meu garoto, calma. Ele fala lá de Nova Iguaçu. Mandar um abraço também pro José Neto, fala de Araguaína, Tocantins. O vascaíno agora tem que acreditar nesse novo comando a partir de agora. Boa tarde a todos. O Leandro Silveira, olha, sou tricolor de coração, mas o Fluminense está meia bomba. E o Rogério Catelli, nosso querido gaúcho, ele diz aqui, não entendi, Botafogo e América é clássico.
Provoca. Vê o Vanburg, viu, Márcio? Vocês ficam passando a mão na cabeça do Valdir e o ouvinte participando e pegando no pé do seu Valdir Luiz Machado.
Cada um fala o que quer, meu. Cada um fala o que quer. Tem gente que calado não é um poeta. Rapaz, deve ser um.
Não, rapaz, você agride o ouvinte. Você.
Uma bobagem, amigo, eu vou
Não vou. Porque bobagem, não. É opinião. Você tá vendo? Vocês ficam criando um monstro. Você, Vamburgo, e você, Márcio. Ficam criando um monstro aqui.
O América e Botafogo sempre foi clássico mesmo, muita tradição.
Então,
hoje não é mais por causa do América.
E falando em América, o Fabiano Vasconcelos Borges fala de São Paulo, bairro de Ipiranga, em São Paulo, e diz: América e Bangu tem que voltar a ser grande. Tenho saudade dos grandes jogos desses dois
equipes. Deixa eu mandar um abraço pro Cidney Sampaio, novo presidente do América.
Cidney Santana, eu não troco o nome do homem.
Sampaio Santana.
Cidney Santana, você botou o
nome. Cidney Sampaio era o ator da Globo, que namorou com aquela Nakamura do Faustão. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa. Então, se o Sampaio tem bom gosto, o Santana também tem.
Mas você cita
deu certo. Tava certo, tá vendo? Você errou. É você, falando do
José Paulo Guerreiro.
José Paulo Guerreiro. É artisticamente é conhecido como Paulo Guerreiro. Agora eu estudo, eu vejo. Rossecito, 17h53. Vamos falar antes do Márcio e do Vamburg, chamar Mário Silva com mais histórias da Copa do Mundo. Chega mais, Mário!
Nacional na Copa, com Mário Silva.
México, 1970, na cidade de Guadalajara, no estádio de Jalisco, o Brasil enfrenta o Uruguai pela semifinal da Copa do Mundo. Um jogo difícil, os uruguaios lembrando do Maracanaço de 1950. Mas o Brasil vence com certa tranquilidade depois do gol de empate por 3-1. Os gols brasileiros marcados por Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino, enquanto que Cubillas marcou para a seleção uruguaia. O Brasil estava classificado para a final da Copa do Mundo de 70. No outro jogo, na prorrogação, num jogo sensacional, emocionante, a Itália bateu a Alemanha Ocidental por 4-3 e também avançou à final. A Itália jogou contra a Alemanha no estádio Azteca, com um público gigantesco de 102.444. Como foi a grande final? E a disputa do terceiro e quarto lugares? Isso fica para o próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Tá legal, obrigado Mário, um forte abraço e até amanhã. São 5h55, deixa eu apressar aqui, me despedir da galera. E o Luizinho vai dar as últimas informações do mercado da bola. Márcio Guedes, sempre é um prazer inenarrável ter você com a gente, hein? Boa noite.
Prazer é todo meu, um abraço pros amigos. E vamos esperar um carioca minimamente de qualidade, né? Para ver se pelo menos a questão da rivalidade permanece dando um oxigênio para a competição.
Tá certo, então um abraço, irmão. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Jorge Vamburgo, meu irmão em Brasília, que no final acabou me traindo aí, falou que a gente tá pegando o pé do Valdir. Vamburgo, um forte abraço, hein?
Para você também, para o Valdir e para todos, para toda a equipe e para os ouvintes em todo o Brasil.
Confirma aí o jogo do Botafogo na Taça São Paulo de Futebol Júnior, por favor, Vamburgo.
Continua o placar de Botafogo 0, Desportivo Brasil 2, infelizmente.
Tá certo, então. Infelizmente. Eu sinto tristeza em suas palavras, é verdade. Você passa isso.
O Fluminense foi eliminado pelo Tubarão, hein? Só deixa eu ver.
Marília. Você tem que se informar, Valdir. Marília.
Não, Tubarão, primeiro perdeu pro Tubarão,
Marília, depois ele foi eliminado pelo Marília, na realidade. Então se informe antes. Não tem diferença nenhuma. Vai sair do mesmo jeito, Botafogo, não muda nada. Tchau, Vamburgo. Pode ser que ele empate.
Tchau.
Tchau, para fechar o programa, mais informações do Mercado da Bola. Fala você, Luiz Ferreira.
Duas do Atlético Mineiro. O Galo Forte Vingador ganhou concorrência do Atlético Nacional da Colômbia na negociação pelo colombiano Copete. O Atlético Mineiro já teria acertado salários com o atacante Copete, que pertence ao Santos.
Eu não vejo nada demais desse jogador. O que mais?
E uma notícia que interessa Atlético Mineiro e Flamengo. O Wallace, volante Wallace, revelado pelo Grêmio, não entrou em campo pelo Hamburgo, se dizendo sem condição de entrar em campo. Flamengo e Atlético estão de olho no volante.
Sem condições físicas e psicológicas.
Que isso, cara?
Ele teria condição de jogar aqui, então?
O problema é que ele quer acompanhar a gravidez da esposa que mora em Salvador, junto. E a família de Salvador.
Então,
ele
então vai pro Bahia.
No Bahia, não,
Vitória, Bahia, Fluminense.
Mas ela tá pra ter neném agora, quer ficar no Brasil, não quer voltar pra Alemanha.
Tá certo, então Maurício, alguma coisa pra fechar o programa?
Não, espero, vamos ver o que vai acontecer com o Vasco, né? Que
ter a semana... decisão da
juíza. Mas a juíza decidiu que a chapa do Júlio Brandt, ela tem que ser considerada vencedora das eleições do Vasco e que o conselho tem que convocar a Assembleia para a Assembleia Geral para a semana que vem, entre o dia 15 e o dia 22 de janeiro. Portanto, o Vasco vai escolher o seu novo presidente.
Valdizinho, seja bem-vindo de
volta. Abraço, Mazela, abraço para todos, valeu
pelo carinho. Gostou da surpresa?
Vocês fazem parte do meu relacionamento, da minha amizade, do meu carinho. Um abraço para todos, amanhã tamo juntos.
Tá certo, então. Cabecinha, valeu o programa, né?
Valeu, como sempre.
Brincamos, analisamos, demos informação, notícia, isso que o ouvinte gosta, que é jornalismo esportivo puro.
E aguardem, terça-feira, abertura do Campeonato Carioca aqui na Rádio Nacional, em Botafogo e Portuguesa, com essas feras aqui.
É verdade, 17h58, aqui no microfone esportivo do Brasil.
Cabeça é um artista, né? Ele fala olhando pra câmera, impressionante.
Tem que olhar, né?
Ele fala olhando pra câmera. Ele bota, inclusive, ele bota a câmera focalizando só nele.
Isso não é verdade e eu provo. Isso não é verdade e eu provo.
Por que nós chamamos ele de cabeça? Veja no monitor, no Facebook, é porque... o tamanho da cabecinha da criança. Zé Roberto, um forte abraço para você, obrigado pelo carinho. Nosso Zé Roberto de Paula, ele que é filho do Benito de Paula, famoso cantor. Brincadeira, que ele é muito parecido.
Já chegou
o carnaval, retalhos de Cidim. A gente brinca que é uma pessoa querida, o nosso Zé Roberto, e por isso que a gente pega no pé dele. Maurição, fechamos, né?
Fechado.
Tá legal, um abraço e até amanhã com mais um programa No Mundo da Bola. Tchau, Brasil.
Da bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.